Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016, e esse é o episódio 244 do podcast. E ontem e hoje eu estava participando de um seminário de educação que estava ocorrendo aqui em Brasília, e uma das coisas que sempre acontece nesses eventos, não só eventos de educação, mas eventos em geral que a gente participa por aí, e que me incomoda muitíssimo é essa cultura do atraso. É as pessoas começarem o evento, né, para lá da hora que tem que começar e depois fazer tudo correndo e não dá tempo para nada e tal. E hoje, mais uma vez, eu vi isso e queria comentar um pouco e pensar, refletir. Acho que até já falei sobre isso em algum episódio, porque realmente é uma coisa que me incomoda muito. Mas o evento era para começar às 14h. Só que, como tinham poucas pessoas no auditório, decidiram esperar um pouco mais. As pessoas que iam falar estavam lá, mas, né, as pessoas que iam participar, que iam ouvir, não estavam. Então você acaba não privilegiando quem chega na hora e acaba atrasando o evento em 40 minutos para encher aquele espaço. Parece que encher o espaço é prestigiar o palestrante mais do que simplesmente dar o tempo certo, né, de começar na hora, né, e valorizar o fato de que ele chegou ali no tempo correto e tudo. E aí acabou que a palestrante que foi falar, que é a Márcia Ciavatta, que é uma professora da UERJ, para falar sobre educação, né, políticas educacionais ligadas ao ensino profissional, ela acabou que teve o tempo reduzido, não deixaram ela falar tudo o que ela tinha para falar, e na hora que abriram para as perguntas, levantaram uma plaquinha dizendo lá tempo esgotado, e ela até fez uma brincadeira meio puxão de orelha na organização: vocês estão dizendo que o tempo está esgotado para mim na hora de eu responder a pergunta? Então para que, que eu vim aqui? E é um pouco dessa sensação, né, assim, a gente desvaloriza de novo, né? Quem vai fazer a palestra, desvaloriza o convidado do evento e desvaloriza quem chega na hora em prol de pessoas que se atrasam porque já sabem, né? E elas sabem que é assim, que não começa mesmo na hora. Então tem gente que deliberadamente, sabendo que começa 2h, ah, vou chegar 12h30, ah, vou chegar 3h, ah, sei lá, não vou chegar na hora, enfim, né? Então isso é uma coisa que eu tenho uma posição radical em relação a isso. Minha aula, por exemplo, que se começa às 16h, 16h eu estou na sala e quando entra um aluno, começa a aula. Começa a aula com o aluno. Aí chega depois os outros, ah, professor, mas o que você estava falando antes? Não, já falei, já começou. Porque é uma coisa que a gente tem que mudar, não sei, não vai mudar comigo, né? Não sou eu sozinho que vou mudar. Mas é uma coisa terrível que está impregnado na nossa cultura e que me incomoda bastante, assim. Eu, mais uma vez, quis trazer isso como um ponto aqui de reflexão. Mas uma coisa que eu queria também falar, e não tem como não falar sobre isso hoje, é que hoje foi confirmado o impeachment da presidente Dilma, e tem coisas estranhíssimas nesse processo todo, né? Já comentei alguma vez aqui antes, eu não gosto muito de me aprofundar na discussão nesse aspecto, porque sempre fica uma opinião, né, do que eu acho contra o que o outro acha, a gente tem poucos elementos de fato para entender todo o processo. Mas uma das coisas que eu acho mais graves nisso não é o fato da gente achar que o governo é bom ou ruim, o que ele fez, tomou as melhores decisões ou não. Mas é se, de fato, era justificável um impeachment nesse caso. E eu vendo agorinha ali na internet circulando um vídeo de um senador de Rondônia que chama, não consigo pronunciar esse nome, mas é Assir Gurgax, eu acho que é isso, não sei como é que fala. Mas foi uma entrevista que ele deu para a TV Senado hoje, logo após o processo do impeachment. E ele fala algo, assim, uma maluquice de se falar, mas ele disse que reconhece que não há crime de responsabilidade, mas tem um problema de governabilidade. E é por isso que ele votou a favor do impeachment para tirar a Dilma, entendendo que ela não conseguia governar bem e que isso é melhor para o país. Independente se achar que é melhor ou que não é melhor, que é pior, que é certo, que é errado, independente de qualquer coisa, se não tem crime, não pode ter impeachment. E esse é o grande problema dessa questão toda. E aí depois eu vendo aquele vídeo, chega a ser engraçado de tão maluco que é. Mas eu fiquei pensando, será que foi um ato falho, né? E ele não era para falar aquilo, ele falou? Ou será que depois de definido ele decidiu falar mesmo e pronto? Porque não era esse o discurso de quem apoiava o impeachment antes da votação, né? Mas depois que estava tudo decidido, parece que tudo bem. Ou então foi o ato falho mesmo e agora ele deve estar bem arrependido de ter falado assim. Enfim, eu vou deixar aqui o áudio dele para você ouvir e fica aí com uma reflexão no final, no episódio de hoje. Então é isso. Até amanhã.
Olha, não foi fácil, uma decisão difícil porque é uma decisão que impacta no nosso país. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade. E a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Portanto, nós entendemos que para o bem do Brasil, através da vontade popular, principalmente da população do estado de Rondônia, que nos pedia para que votasse a favor do impeachment, nós resolvemos então acompanhar aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui para representá-los. Votamos com a vontade da população brasileira, em especial da população do estado de Rondônia.